Graça, paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro do Apocalipse, o capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Vamos falar a respeito da besta, ou das bestas. Porque aqui no Apocalipse 13 temos pelo menos duas bestas. No versículo 1, uma besta que vem do mar. E no versículo 11, uma besta que vem da terra. Aqui no capítulo 13 temos duas bestas, mas sabemos que besta é o que não falta no mundo em que nós vivemos. Nós vivemos num mundo cheio de bestas. Mundo bestial. E é sobre isso que nós vamos falar hoje à noite, lendo a palavra de Deus no Apocalipse, o capítulo 13. Significativa, né? Que 13 é o capítulo que fala sobre a besta. Você que é supersticioso, ou é meio cabalista, quem sabe você encontra algum significado, que a besta está exatamente no capítulo 13 do Apocalipse. É uma noite complicada. Apocalipse, 13, besta. São coisas terríveis. Mas vamos à palavra de Deus. Queria convidar você a orar comigo antes. Deus nosso Pai bendito, te damos graças pela tua palavra que está diante de nós. Te damos graças pela tua presença. Te damos graças pelo teu Santo Espírito. Te damos graças pela comunhão da igreja. Te damos graças pelo louvor. Te damos graças pela consagração, pela oportunidade da intercessão. Te damos graças, Senhor. Te damos graças por Jesus Cristo, teu Filho, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele que foi morto, está vivo e reina pelos séculos dos séculos e por toda a eternidade. Te damos graças, Senhor. E clamamos que o teu Espírito Santo nos conduza à tua vontade e à tua verdade, para a glória do teu nome. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ver o que João nos revela a respeito da besta. São duas bestas, como lhes disse, mas uma vive em função da outra, uma é derivada da outra, uma completa a outra. Então nós vamos tratar como se fosse uma besta só. Mas são duas, mas que se completam na composição da identidade da besta. Então vamos ver o que a Bíblia diz, o que João nos revela a respeito da besta. Capítulo 13, versículo 1, a besta tinha 10 chifres, 7 cabeças, com 10 coroas, e sobre cada chifre, em cada cabeça, um nome de blasfêmia. Coroa, chifre, cabeça, símbolos de poder e de autoridade. Versículo 2, a besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. A semelhança da imagem da estátua com a qual sonhou Nabucodonosor, lá no tempo do profeta Daniel, e que o profeta Daniel desvenda o seu sonho, a estátua que tem cabeça de ouro, peito de prata, a cintura e membros de bronze, pés de barro. Essa estátua que fala de uma diversidade de poderes, aqui essa besta é uma composição de animais poderosos, é uma mistura, a semelhança da estátua. Diz aí no versículo 2, que o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A autoridade, o poder da besta, não é uma autoridade e um poder que são legítimos, porque não vieram de Deus, vieram do dragão. O dragão que se opõe ao cordeiro, o dragão que representa o antirreino. Essa besta não tem nada a ver com Deus, evidentemente. Versículo 3, uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Ora, o que você se lembra no período bíblico e especialmente aqui no Novo Testamento, alguém que foi ferido de morte, mas sobreviveu. Alguém que foi ferido de morte, mas está vivo, senão o próprio Cordeiro. Aqui há uma sugestão de que a besta quer se passar pelo cordeiro. Diz aí no versículo 4, adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a própria besta. Quem é como a besta? Diziam. Quem pode guerrear contra ela? Então essa besta, ela tem uma aparência de ser um poder absoluto, um poder que não pode ser resistido, um poder que tem a capacidade de se impor sobre tudo e sobre todos. Quem pode guerrear contra essa besta? Quem pode contra essa besta? Ninguém. Por isso a besta é adorada, é venerada. Versículo 5. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. A besta fala blasfêmias, a besta se opõe a Deus, a besta menospreza o nome de Deus. Diz aí no versículo de número 7, que foi dada à besta, foi dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E foi-lhe dada a autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Ora, a quem pertence o poder e a autoridade sobre toda a raça, tribo, língua, povo e nação? Ao cordeiro, que foi morto e está vivo. Mas a besta rivaliza com o cordeiro essa sua pretensão totalizante de querer tudo, de querer todas as pessoas, todos os povos, e perseguir aqueles que não lhe prestam adoração e veneração. Persegue e vence os santos de Deus. E todos os habitantes da terra, no versículo 8, adoram a besta, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. E esse poder da besta, ele é inexorável, ele é permitido, consentido por Deus, de modo que se alguém há de ir para o cativeiro irá, o versículo 10. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Isto é, a perseguição da besta é implacável, mas na perseguição que a besta faz ou exerce contra os santos que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, se revela a perseverança e a fidelidade daqueles que são o povo de Deus. No versículo 11 vem outra besta, uma besta agora que vem da terra, com dois chifres como cordeiro. Está vendo como a besta quer parecer cordeiro? Mas ela é um cordeiro que fala como dragão. Dois chifres como cordeiro, mas que fala como dragão. Capítulo 13, versículo 11. Isso faz você lembrar Jesus advertindo que os falsos profetas, aqueles que usurpam da autoridade que não lhes é legítima, os falsos profetas, eles vêm como lobos em pele de cordeiro. Assim é a besta. É um dragão, mas que quando você olha, parece um cordeiro. E pior, quando você olha para a besta, parece um cordeiro que foi morto, mas reviveu. Que foi ferido de morte, mas está vivo. Essa besta é uma besta que pretende falsear aquilo que é belo, que é justo e que é bom. Diz aí, no versículo 13, que a besta realiza grandes sinais. Uma referência a Moisés, no Egito. Moisés, no Egito, realizou grandes sinais. Mas os feiticeiros, os magos, os mágicos do Egito, também reproduziram os sinais de Moisés. A besta realizou grandes sinais. E sinais tais que inclusive fez descer fogo do céu à terra. Quem no Velho Testamento, na história de Israel, faz descer fogo do céu à terra? Elias, o profeta. A besta tem cara de profeta de Deus. A besta tem cara de enviado por Deus. A besta se apresenta como cordeiro, se apresenta como Moisés, se apresenta como Elias, e realiza sinais e prodígios, gera encantamento, maravilhamento, e as pessoas seguem, versículo 14, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra, ou essa besta enganou os habitantes da terra. Diz aí o versículo de número 14. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. E foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a sua imagem. É uma besta que quer ser adorada. É uma besta que quer receber a veneração. Ela não quer apenas dominar, ela quer ser adorada e exaltada. Interessante que Domiciano, o imperador romano à época, ordenou que fosse feita uma imagem sua e ordenou que todos os chamassem de filho de Deus. Quer dizer, essa besta não é tão incógnita, não é tão oculta como parece. Tudo leva a crer que João está falando do Império Romano, está falando do imperador romano. Diz aí também, no versículo 15... no versículo 16, que ela obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Olha, isso aqui é perigoso, hein? Você que tem cartão de crédito já tem a marca da besta. Você que tem CPF, RG... Você que é um número num banco, numa instituição financeira, e que participa do mercado, do comércio, será que você não está aí com a marca da besta? Não está na sua mão e na sua testa. Está no seu bolso, na sua bolsa, na sua carteira. O pessoal fica dizendo aí que agora vai ter um chip que vão colocar dentro da gente, vai ser um chip subcutâneo. E quem não tiver o chip não vai poder comprar, vender, viajar, passear. E que essa é a marca da besta. Outro dia veio uma menina, uma jovem, adolescente, falar: pastor, como é que eu falo para o pessoal que esse chip aí não é a marca da besta? E eu tive muita dificuldade de responder para ela, porque é tão fora de propósito isso, e tão fora da interpretação do Apocalipse, porque você percebe que essa besta é uma besta fake, é uma besta que faz plágio, é uma besta que imita, ela quer se parecer com o profeta de Deus, ela quer se parecer com o Cordeiro, ela quer dar a entender que a sua autoridade é legítima, ela está falseando. E aqui é mais um exemplo muito explícito de falseamento. Porque quando você lê em Deuteronômio capítulo 6, o Shemá, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e delas falarás, andando pelo caminho, ao levantar, ao deitar. Estas palavras estarão nos umbrais das tuas portas, e estas palavras serão atadas à tua mão e à tua testa. A besta está dizendo: olhe, o povo da aliança tem uma marca na mão e na testa. O povo também que faz aliança comigo também tem uma marca na testa e no braço. Essa é uma forma de simplesmente tentar falsear uma legitimidade que não lhe pertence. Nós estamos falando de chip, não estamos falando de cartão de crédito, não estamos falando de RG. Nós estamos falando de um sinal explícito de que você pertence à besta, de que eu pertenço à besta, o que, graças a Deus, não é o nosso caso. E aqui no versículo 18, João chega ao final dizendo que aqui há sabedoria. Eu perguntaria para o João, onde está a sabedoria? Porque ao longo da história, a gente acha muito pouca sabedoria. E aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Pois é número de homem. Seu número é 666. 666. E aí agora a gente tem que calcular o número da besta, 666. E era um costume antigo, aliás válido até hoje, a cabala como forma de interpretação da Bíblia tem muito dessa contribuição de atribuir valor numérico às letras, atribuir valor numérico aos nomes e agrupar os nomes, os sentidos, os significados, as redes de sentido, os grandes blocos semânticos de acordo com essa numerologia. Isso ainda existe hoje. E era então, naquela época, muito próprio. Calcule o nome da besta ou o número do seu nome. O número é 666 e o número da besta é número de homem. As pessoas já fizeram muitos cálculos inventando nomes ou deduzindo nomes para o 666, quem é a besta? O campeão de ser chamado de besta é o Papa. É o Papa. E não é sem razão, porque Vicarius Filii Dei, no latim, Vicarius Filii Dei, vicário do Filho de Deus. Se você somar todas as letras e o valor numérico de todas as letras de Vicarius Filii Dei, resultado 666. Se você somar todas as letras no latim, Dux Cleri, o príncipe do clero. Quem é o príncipe do clero? O príncipe do clero é o Papa. Dux Cleri, 666. Então o Papa que é a besta. Mas a gente olha para o Francisco, tadinho. O Francisco, se bem que olha, a besta não parece besta. Esse é o grande conflito que a gente tem. A besta não parece besta. A besta é sedutora, a besta é enganadora. A besta faz sinais e prodígios. As pessoas veneram a besta, se encantam com a besta. Adoram a besta. São beneficiadas pelos sinais que a besta realiza. Ganham simpatia pela besta. Confundem a besta com aquilo que é divino e legítimo. Tanto que prestam adoração à besta. Então, se você juntar Vicarius Filii Dei, e se você juntar Dux Cleri, da 666, vai falar que o Papa é a besta. César Néron, também da 666. O imperador romano, César, Nero César, 666. Bom, naquele tempo aqui de João, não existia Papa, tá certo? Constantino, que transforma o cristianismo em religião oficial do império, não é ele exatamente, mas a conversão de Constantino que gera isso, acontece só no ano 325. Aqui nós estamos no ano 100. Não tem Papa, mas tem imperador romano. Tem império romano. Então, se a gente vai calcular quem é a besta, aqui, eu tivesse que colocar minhas fichas, eu colocaria minhas fichas no imperador romano. Império romano. A primeira besta é o império, a segunda besta é o imperador. Ou, a primeira besta é o imperador, a segunda besta é o império. Porque essa besta tem ambição totalizante. Cativa, seduz. Aqueles que não prestam adoração a ela, ela esmaga, ela oprime, ela mata, ela age com violência. Mas note que a maioria adora a besta sem violência. A maioria gosta da besta. A maioria é beneficiada pela besta. Quando a gente olha isso, é muito simples dizer, ele está falando do Império Romano, está falando do Imperador Romano. É número de homem, 666. Agora, o que isso tem a ver com a gente aqui? Nós não somos mais oprimidos pelo Império Romano. Mas será que nós lutamos contra sistemas, estruturas, conceitos e pessoas que também têm ambições totalizantes? Será que nós lutamos contra sistemas, estruturas, ideias, conceitos ou realidades, quaisquer que sejam, que reivindicam poder e autoridade em termos absolutos? Acho que sim. E essa é a grande questão da besta, é que o número é 666. 666 é o número do homem. Não de um homem, mas do ser humano. É o número que representa o humano, porque no sexto dia Deus criou o homem. No sétimo, descansou. 6 é o número do humano. Se você perguntar para mim assim, Ed, o que você acha que é a besta? Eu vou dizer, olha, primeiro, eu acho que em Apocalipse 13, eu acho que a besta é o Império Romano e o Imperador Romano. Para os nossos dias, eu acho que a besta é tudo quanto é humano, que pretende ser absoluto, que quer ser total, que quer abraçar tudo, dominar tudo, que não admite ser questionado, que não admite ser confrontado, que não admite receber uma alternativa, que se compreende perfeito, embora não seja. O que é 666? É quase perfeito. O que é o homem? É imagem e semelhança de Deus, mas não é Deus. É o mais próximo de Deus que existe, mas não é Deus. É o mais capaz que existe abaixo de Deus, mas não é Deus. O que é a besta? É esse humano que se recusa a prestar adoração e viver em dependência de Deus. É o quase perfeito que se acredita perfeito e que faz exigências como se perfeito fosse. Isso é o espírito da besta. Isso é o símbolo da besta. Isso é a lógica da besta. E nisso está o grande perigo da besta. Não é que a besta é absolutamente, explicitamente feia, imperfeita, facilmente identificada como inimiga de Deus. Não. A besta, ela é quase perfeita. Facilmente confundida como amiga de Deus. Ela é quase legítima, mas não é legítima. Quero um exemplo, se você ler Romanos 13, olha aí, hein? 13, isso é um negócio para a gente investigar. Romanos 13, o apóstolo Paulo diz assim que toda autoridade procede de Deus. E que aquele que exerce autoridade é um leiturgos divino. Um leiturgos divino, é um sacerdote de Deus. Inclusive, o imperador, que tem na mão a espada para coibir o mal e promover a justiça. Então, quando você olha o imperador, você diz, lá está alguém que está onde está, porque Deus lhe conferiu autoridade. E aí parece que ele é um emissário de Deus, mas ele é a besta. E você confunde como algo que vem de Deus. De tão bonito, atraente, belo, benéfico, aparentemente perfeito ou quase perfeito, você confunde com algo que vem de Deus, mas não vem. Vem das trevas, vem do dragão, vem do inferno. Esse é o grande problema da besta. Quando você faz quando você realiza um trabalho que fica explicitamente feio, você descarta e faz de novo. Mas quando você faz um trabalho que é quase perfeito, você tem a tendência de dar um tapa e entregar. Você tem dificuldade de jogar fora uma coisa que é quase perfeita. Você não tem dificuldade de jogar fora uma coisa que é explicitamente imperfeita. A besta é isso, é o quase perfeito. A besta é isso que se apresenta de maneira legítima. E mais, a besta pode ter até intenções legítimas, pretensões legítimas. Ela pode se apresentar de uma maneira sedutora, convincente, mas como ela não é perfeita, ela é meia, meia, meia. Ela não é sete, sete, sete. Ela não é plenitude, ela é quase plenitude. Ela não é eterna, ela é finita. Essa besta, porque é finita, padece do mal que padece tudo quanto finito é. O mal de tender à degeneração e à corrupção. Quando você bate o olho num primeiro momento, é quase perfeito, mas não é perfeito. E porque não é perfeito, tenderá a se degenerar e se corromper. Porque somente Deus eterno é perfeito e para sempre perfeito. Somente o Deus eterno é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Somente o Deus eterno é era e há de vir. O que não é eterno, o que não é perfeito como Deus, tende a se degenerar e se corromper. Exemplo: pegue um homem cheio de dons espirituais. Pegue um pastor. Ele tem boas intenções. Ele tem bons frutos. Ele é quase perfeito, mas ele não é perfeito. Ele precisa se colocar de joelhos todo dia para continuar na dependência daquele que é perfeito. Mas quando ele não se coloca de joelhos todo dia, ele que era pastor, ele se torna bispo, depois apóstolo, depois pai apóstolo, depois besta. É assim que funciona. Não é que todo bispo, todo apóstolo, todo pastor seja besta. A diferença é que tem bispo, pastor, apóstolo de joelhos, e bispo, pastor e apóstolo que não se ajoelha mais, porque de tão maravilhoso e encantador já acha que prescinde do que é perfeito. Pense numa boa igreja. Outro dia eu estava tendo uns pensamentos de besta a respeito da Ibabe. Eu pensei assim, eu acho que está muito avacalhado. Todo mundo diz que é da Ibabe, vai no Facebook e fala que é da Ibabe, vem aqui e diz que é da Ibabe. Eu falei, está avacalhando muito isso. Eu vou bolar um esquema aí. O esquema era o seguinte: pessoa que chegar e falar assim, você é da Ibabe? Sou da Ibabe. Então você dá 10% da sua grana todo mês aqui na Ibabe? Ah, não dou. Então você não é da Ibabe. Você curte a Ibabe, gosta da Ibabe, acha a Ibabe legal, mas você não é da Ibabe. Ó, pastor, você está dizendo que eu não sou crente? Não, não estou dizendo que você não é crente. Estou dizendo que você não é da Ibabe. Por exemplo, você diz assim, eu sou da Ibabe. Ah, então você dedica pelo menos 3 horas por semana de trabalho voluntário. Não, não dedico. Então você não é da Ibabe, você não é voluntário em nada. Não é aqui da Ibabe, é voluntário em qualquer lugar, ajudar os outros. Ou então, você é da Ibabe? Então você tem um pequeno grupo. Você tem um grupo de pessoas que você se reúne regularmente para estudar a Bíblia, para orar, para um cuidar do outro. Não, não sou, não tenho. Então você não é da Ibabe. Aí eu já pensei o seguinte, que a gente podia instituir, depois dessas 3, por exemplo, regras, que eu acho que seriam legais, trabalho voluntário, dar uma contribuição e participar de um pequeno grupo, o mínimo. A gente instituiria uma comissão de verificação de quem é da Ibabe. É. A pessoa chegasse aqui na Ibabe com a camiseta da Ibabe e a gente falasse, você é dizimista? Não, então tira a camiseta. E aí se não quiser tirar a camiseta, a gente leva lá para o estacionamento e dá uma coça e manda tirar a camiseta. Porque aqui é Ibabe. Aqui é o seguinte, quem é da Ibabe mesmo vai tatuar Ibabe no ombro. Está entendendo onde isso vai parar? Está entendendo onde isso vai parar? Pode ser uma intenção legal, uma intenção boa, mas é coisa de besta. É coisa que bestializa. É coisa que escraviza. É coisa que oprime. Por exemplo, o PT é uma besta enorme. O PT é uma besta enorme. Porque começa de uma maneira extraordinária. Começa dizendo o seguinte, pessoal, temos que tirar essa besta daí. Qual besta? A elite. Temos que tirar esse pessoal da Sorbonne. Temos que tirar os intelectuais. Temos que tirar a elite econômica. Temos que tirar esses políticos com sobrenomes centenários. Vamos tirar o PSDB daí. Que também é outra besta, mas uma besta mais de terno e gravata, escolada. É uma besta com requinte. O PT é uma besta com pobre. Movimento popular, movimento sindical. Faz ocupação de terra. É um negócio meio... Mas olha, mas é interessante. Vamos tirar a elite... E vamos nós, os trabalhadores, os pobres, vamos assumir o poder. Ah, bacana. E é tão encantador, é tão bonito. Mas hoje, o partido que está no governo, nada no mar de lama. Nada no mar de lama. A outra besta bonitinha, que quer tomar o poder... Nada no mar de lama é igual. Porque tudo o que é humano e que pretende poder, acaba se bestializando. Nós, seres humanos, não temos essa capacidade de ter poder na mão, sem submetê-lo ao dono do poder, que é Deus. Nós não temos capacidade de ter muito dinheiro na mão, porque dinheiro confere poder, sem submeter o dinheiro ao dono do dinheiro, que é Deus. Nós somos 666 em potencial. Ou nós estamos de joelhos, ou nós vamos nos transformar em bestas. Ou bestinhas seguidores de bestas. Essa é a denúncia do Apocalipse 13. Aqui está o Cordeiro de Deus, e as bestas, que pretendem ser absolutas, adoradas e não admitem o contraditório, consideram-se donas da verdade. Se você tiver alguém que não admite contraditório, cuidado, está aí um 666 ou um 555 já em estágio avançado. Se você encontrar gente intolerante, Se você encontrar gente legalista, se você encontrar gente que julga os outros, cuidado. Isso é o espírito da besta. Algumas bestas são muito explícitas, mas tome cuidado. E tome cuidado para você não se bestializar, como eu tenho tentado tomar cuidado para eu não ficar besta. Está certo que tem um monte de gente que já acha que eu sou besta, mas cada um acha o que quiser. E Deus é que sabe quem é besta e quem não é besta. A gente precisa é se cuidar. E se cuidar como? Adorando ao Cordeiro. Tomando como referência o Cordeiro. Porque o Cordeiro, ele é Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Logo, o Cordeiro é o Cordeiro porque Deus, antes de nos criar e criar o mundo, decidiu que se relacionaria com a sua criação como Cordeiro. Como Cordeiro. Morto desde antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Foi uma decisão que Deus tomou. Por isso que cada vez que leio o Apocalipse, eu mais me convenço de que a figura de um Deus condenatório, totalitário, opressivo, que vai pisar naqueles que não concordam com ele e que se recusam a adorá-lo, é um Deus que não cabe no Cordeiro. Porque ele é um Deus muito parecido com a besta. É um Deus muito parecido com o dragão. Quem oprime, quem se recusa a reconhecer a sua autoridade, é o dragão e a besta, não é o Cordeiro. Jesus na cruz do Calvário não disse assim: Pai, dá-lhes a paga do pecado, eles estão a me crucificar, me rejeitaram, me traíram, me negaram, que caia o fogo do céu sobre eles. Jesus não orou assim. Como foi que Jesus orou? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Imagine se Deus vem para mim, ou se Jesus vem para mim e diz assim: Ed, vira outra face, Ed. Eu digo, mas você não vira, né? Porque quando os caras te bateram lá na cruz, você mandou cair fogo do céu. Eu falo, mas eu sou Deus. Ed, perdoe. Não seja vingativo. Mas você não perdoa, né? Você manda para os quintos dos infernos quem não concorda contigo. Mas eu sou Deus. Ah, você está me parecendo um Deus muito assim próximo da besta. E essa conversa sua de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, você me soa um Deus muito fariseu. O Cordeiro não é assim. Tudo quanto não é eterno e não é o Deus criador de todas as coisas, tende a degenerar-se, corromper-se. Eu, você, o PT, a igreja do lado, essa igreja, uma ideologia, um partido, um governo, a ciência, tudo. Esse time aí que você está pensando, tudo tende a degenerar e se corromper. Menos Deus. Nós não precisamos ter medo de que Jesus, que nos trata com amor, Jesus, cuja palavra é palavra de mansidão, cujo jugo, cujo fardo é leve, nós não precisamos temer que Jesus, daqui a 10 anos, vai mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas aquilo que não é Deus, quando se afasta de Deus, se demoniza, se bestializa e oprime. Por isso que hoje nós estamos celebrando a ceia em memória do Cordeiro. E pedindo assim ao Cordeiro, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, visita o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, mas da graça humilde. Que Deus exalta a seu tempo aquele que se humilha debaixo de sua mão poderosa. Hoje, quando nós estamos celebrando, é um bom momento para você se colocar diante do Cordeiro, invocar o nome do Cordeiro, se humilhar diante do Cordeiro, dizer: não permita, Senhor, que o meu coração seja tomado de vaidade, de arrogância, e que eu seja uma pequena besta a oprimir pessoas ao meu redor. Mas hoje também é um bom momento, uma ótima oportunidade para nós invocarmos o nome do Cordeiro, para que Ele nos liberte das bestas que nos seduziram, das bestas que nos enganaram, das bestas que nos oprimiram e nos oprimem, das bestas que pretendem nos controlar, das bestas que suprimem a nossa liberdade, suprimem a nossa consciência, das bestas que tentam padronizar a nossa identidade e nos transformar em soldadinhos de chumbo. Vamos pedir ao Cordeiro que nos liberte disso. Que nos liberte das falsas ideias. Que nos liberte das falsas doutrinas, das falsas verdades, isto é, das mentiras que foram semeadas em nós. Que nos liberte das ideologias, dos compromissos que nós assumimos, das coisas que colocamos em nossas vidas e que ocupam o lugar que pertence apenas e tão somente ao Cordeiro. Vamos pedir ao Cordeiro e invocar o nome do Cordeiro de Deus, que nos dê discernimento, sabedoria, porque é fácil nós rejeitarmos o que é horrível, feio, assustador, asqueroso e que nos causa nojo. Mas é muito difícil nós nos libertarmos daquilo que é belo, encantador, admirável, desejável, mas que na verdade é uma besta vestida de cordeiro. Discernimento, entendimento, assumirmos o nosso protagonismo como adoradores do Cordeiro, porque o Cordeiro é aquele que diz: eu sou a verdade, e vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Se o Cordeiro libertar você, você realmente vai ser livre. Então vamos celebrar em homenagem ao Cordeiro, colocando-nos aos pés do Cordeiro, para que nós mesmos não nos tornemos degenerados e corrompidos, bestializados, opressores. E vamos nos colocar aos pés do Cordeiro, invocando a autoridade, o poder e o amor e a compaixão do Cordeiro, para Ele nos libertar das prisões que nos foram impostas pelas bestas que não conseguimos discernir no tempo, mas que hoje, pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos discerni-las quando nos ajoelhamos diante do Cordeiro. Aproxime-se dessa mesa e celebre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.